Eu, nesta noite, desejo ler de uma pregação do irmão Branham para nos dar fundamento para esses dias, mas primeiramente duas passagens da Santa Escritura. A primeira de Mateus capítulo 3, aqui eu leio o versículo 16, Mateus 3, 16. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Então, Evangelho de João 1:31. Evangelho de João 1, versículo 31. Talvez a partir do versículo 31. E eu não conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso, batizando com água. E João testificou, dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como pomba e repousar sobre ele. E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Na palavra de introdução, nós lemos de João 20, e lá Tomás disse: a não ser que eu coloque as minhas mãos do seu lado, senão, não crerei. Isto não se tratou somente que um discípulo do Senhor tinha dúvida, mas que mais um testemunho na Santa Escritura pudesse ser relatado de uma vivência que alguém fez que viu o Senhor após a sua ressurreição. Todas as coisas que Deus fez, que Ele permitiu, por isso somos gratos. Senão, nós não teríamos encontrado o maravilhoso testemunho se isto não estivesse escrito aqui. E com esse maravilhoso testemunho, eu penso, o reconhecimento de Tomás: meu Senhor e meu Deus. As suas dúvidas valeram a pena. Amados, quem sinceramente duvida, no fim, ainda é recompensado. Mas uma vez, nós então temos que crer. Com relação a isso que lemos aqui, eu somente gostaria de dizer ainda: João não conhecia o Senhor, este é o seu testemunho pessoal. Mas ele pôde dizer: o que me enviou para batizar com água, este me disse. Deus, em todos os tempos, falou, e todos que ouviram a sua voz deram testemunho daquilo que ele disse. Sempre quando Deus envia alguém, ele lhe diz o que faz parte da missão. Jamais Deus nos deixa sem clareza. Ele diz aqui: eu mesmo não o conhecia, mas aquele que me mandou a batizar com água, esse me disse sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele permanecer. Este é o que batiza com o Espírito Santo. Que maravilhoso! Essas duas passagens bíblicas se completam de Mateus 3, versículo 16, e João 1, 31 até 33. Aqui em Mateus 3, 16, e sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu João, viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. João relatou e permanecer nele. Muitos tiveram uma vivência, mas o Espírito de Deus não pôde permanecer, porque foi entristecido, por isso então teve se recolher. Trata-se que não somente façamos a vivência, mas que o Espírito de Deus repouse, permaneça sobre nós e nos unja, nos cele e nos guie em toda a verdade da palavra, nos possa introduzir a isso. Disso é que se trata. Então, eu desejo ler da pregação de irmão Branham, que ainda não foi publicada, mas com certeza em outubro ou novembro sairá. Eu desejo ler algumas citações, porque pode nos ajudar para nos dar uma nova ordenação em relação às vivências de Pentecostes. Quem deseja fazer uma vivência bíblica com Deus precisa ter a sua posição, os seus pensamentos e a sua fé. Primeiramente, tem que deixar ordená-los biblicamente. Um outro caminho não há. Deus jamais poderá abençoar se nós nos colocarmos acima da sua palavra. Nós temos que nos submeter debaixo, nos inclinar debaixo da sua palavra e ter uma concordância interior de coração para com a sua palavra. Isso Deus conceda a mim, isso Ele conceda a todos nós nesses dias. Uma íntima concordância de coração a cada palavra de Deus e que possamos mover na fé essa palavra. Nesta explanação, o irmão Branham faz a comparação, primeiramente, entre Bilhão e Moisés, entre a vontade permitida e a plena vontade de Deus. Ele faz algumas comparações para nos mostrar onde a plena vontade de Deus pode ser feita, qual seja, somente lá, onde a mensagem profética de Deus, de fato, foi passada ao povo de Deus. Não lá, onde de repente veio um profeta que está correndo atrás de recompensa de vidente no seu coração. Não, mas lá onde o Senhor falou, aonde pôde realizar a promessa, onde o seu povo estava reunido debaixo do sacrifício e pôde vivenciar a saída e estava caminhando no caminho de Deus. E eu penso que nós, nesses dias, sem esforço, podemos fazer uma comparação muito real. Aqui está. Nós queremos agora dar uma visão geral, breve. Nós sabemos que Balaão foi um profeta. Naquele tempo, Balaque era rei sobre os moabitas. Eles não eram incrédulos, porque Moab servia ao mesmo Deus que Israel. Moab, do qual proveio a nação, era um filho de Ló, que ele teve com a sua filha. Por isso, eles serviam ao mesmo Deus. Atentem, eles traziam os mesmos sacrifícios. Então, não se trata somente da adoração, do trazer de um sacrifício, mas se trata de que Deus possa anunciar a sua vontade ao seu povo e que o seu povo esteja pronto na fé para seguir essa vontade divina. Adiante está. Isto é uma imagem, uma sombra entre o encontro do natural com o espiritual. Se o natural e o espiritual se encontram, há sempre uma batida, porque eles se batem frontalmente um contra o outro. Israel, eu desejo aqui colocar como a congregação espiritual e Moab como a natural. Isto, o que nós chamamos a congregação natural. Aqui nós temos o fundamento. O irmão Branham disse: em cada avivamento vem gêmeos, surgem gêmeos, os que são naturais e os que são com a natureza divina, aqueles que aceitam a palavra do Senhor por revelação divina, e os outros que com o intelecto eles tratam da palavra. Em cada era há chamados e eleitos. Sempre há dois grupos. Então, como espiritual, todos podem se contemplar a si mesmos. Eu jamais não encontrei alguém que se contemple como humano se ele fala de coisas espirituais. Cada um é espiritual, pelo menos pela aparência, e ninguém admitiria que ele pensa humanamente ou atua terrenamente e reage assim. Mas então, nós lemos que essas duas coisas, quando se encontram, há um confronto, uma batida. Eles falam duas diferentes línguas. Fundamentalmente, eles não têm nada em comum. Então, nós cremos de coração que Deus marca os eleitos através disso, que eles de coração aceitam a palavra revelada para o seu tempo, sem interpretá-la, simplesmente creem, sem retirar nada, o que não lhes agrada, mas pegam o testemunho completo, creem de coração e aceitam. Adiante está. Nós todos sabemos que há uma congregação e que dessa congregação surge uma noiva. Nós sabemos que é verdade. Aqui, então, encontram-se um com o outro. Isto aconteceu em uma circunstância que, sobre a qual eu desejo falar um momento. Quando, justamente quando se encontraram com outro, uns viram, cada um viu o que o outro fazia, e uma imitação forte aconteceu, então. Sempre há um original. E tudo o que não é original tem que e somente pode ser uma imitação. Moisés teve um chamado original, uma missão original, uma promessa original. Ele veio ao povo de Deus com uma mensagem de Deus para tornar real a promessa que Deus havia dado a Abraão. Somente havia um original. Tudo mais eram imitações. Então vieram certas coisas, mas Deus estava até o fim, somente para aquilo que ele, sobre aquilo que foi feito no seu nome, de acordo com a sua palavra e debaixo da sua comissão, somente a isso. Tudo mais permaneceu no caminho. Assim será também no fim dos dias. Deus não pode ir por 100 caminhos diferentes. Deus tem um único caminho e vai por esse caminho com a sua congregação. Adiante está. Hoje, nós constatamos que nós temos muitas imitações. Se vocês fazem isso, vocês estão sempre em dificuldades. Vocês não podem viver a vida de um outro. Nós não podemos imitar algo. Nós temos que ser o que nós somos. Vocês jamais podem tentar isso. Se alguém faz algo, então vocês pensam que vocês também têm que fazer, mas somente porque ele faz. Deixem isso, não façam isso. Vocês estão como indivíduos diante de Deus. Nós não podemos tentar imitar uns aos outros. Eu penso que isto é uma linguagem muito clara. E ninguém pense hoje aqui ou em todo o futuro que aqui nessa pregação se trata das pessoas nos dias de Moisés e fazer uma pregação para eles. Não, disto não se tratou. Se trata daquele tempo para hoje passar diante dos nossos olhos como o caminho de Deus é entre o seu povo e cada um ao qual Deus tem misericórdia. Ele respeita as decisões de Deus antes ele sequer tenha uma possibilidade de andar pelos caminhos de Deus. Adiante está. Vejam, vocês podem ser tão sinceros como queiram e mesmo assim estarem errados. Vocês podem estar errados. Para alguns, um caminho parece reto, mas o fim disto é a morte. Sinceridade somente não salvará ninguém. Vocês não pensem que as pessoas em todos os lugares são sinceras, e eu ouso dizer, como o irmão Branham também mencionou, se uma jovem moça vai a um convento, então ela não vai lá para desfrutar sua vida, mas com coração sincero para servir a Deus. Mas a sinceridade não adianta nada se não é o caminho de Deus sobre o qual nós temos que caminhar. Vocês não pensam que hoje muitos são sinceros, que dizem Jesus orou pela unidade e nós temos que todos ser um? Eles são tão sinceros que a hora baterá quando um irmão ajudará a matar o outro e pensar ainda que faz ter feito um serviço, um ministério a Deus. E se voltarmos, olhar para trás, então nós podemos ver claramente o desenvolvimento espiritual. Nos primeiros fogos de avivamento, Deus separa o seu povo. E então a coisa fica plana. Então toda a coisa fica morna e lenta. E então se orienta-se nas coisas que anteriormente deixou para trás. Nós não queremos aprofundar isso mais, ou queremos fazer isso numa brochura. Aqui está adiante. Eu creio que Abel, no princípio, ele tinha isso. Ele tinha uma revelação espiritual que não era o fruto do campo ou a obra das nossas mãos e assim por diante. Era sangue. Ele trouxe a Deus um sacrifício agradável, melhor do que Caim. O mesmo nós encontramos com Abraão e Ló, em função de uma escolha. Ló, ele partiu. Quando o tempo veio, quando a congregação espiritual e natural se encontraram devido aos pastores, então eles tiveram de se separar. Quando isso acontece, então entra ciúmes. Aqui nós temos um contexto muito especial. Não foi Abraão e Ló, primeiramente, mas os pastores de Abraão e os pastores de Ló. E lá começou que Abraão e Ló, então, tiveram que se separar. Não é o povo de Deus, mas aqueles que são pastores ou querem ser pastores sobre o povo de Deus e aos quais se trata mais da lã do que das ovelhas. E aí começa a grande aflição. Mas Deus ainda tem pessoas, qual seja pastores, que Ele mesmo colocou na congregação. E por isso nós somos gratos. Não pastores que de uma catástrofe saem, mas sim pastores que em cada situação se mostram seu mérito e que permanecem perseverantes e firmes com a ajuda do nosso Deus. Vai adiante aqui ainda. Ciúme sempre vem lá onde isso acontece, naturalmente. Esse é o ponto. Isso foi no começo com Caim isto será até o fim, assim. Lá alguém que pensa consigo mesmo, ah, esse irmão, ele tem reuniões, eu também posso ter isso. Já são feitas comparações humanas e então entra-se num programa próprio no meio do reino de Deus. Muitos têm seu próprio reino, edificaram, e isto não pode ser. Jesus Cristo, nosso Senhor, diz: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. E na sua congregação, ele tem os ministérios e colocou os ofícios, não pessoas que pensam um certo ponto, mas sim que Deus determinou para isso. Adiante, quando Deus viu a revelação de Abel e o seu sacrifício, Caim ficou com ciúmes de Abel. Lá, a primeira morte aconteceu. Quando é feito assassinato, ou assassinato por palavra, ou tudo que pode pertencer a isso, quando é feito isso? Quando um ciúme vem sobre as pessoas, que as consome, sim, consome, as come por dentro, e elas não podem se ajudar mais. Ao invés de que nos alegremos se Deus abençoa, quando Deus abençoa, porque sabemos que nenhum ser humano pode dar alguma bênção, mas somente Deus. Cada um que faz parte do corpo do Senhor se alegra se um membro no corpo do Senhor é utilizado, abençoado por Deus, e se é colocado por bênção a outros. E como há muitos anos eu disse, se nós quisermos que Deus nos abençoe, então nós temos que de coração nos poder alegrar se nós ouvimos e vemos que Deus já abençoou um outro. Então, vem a nossa hora e para sermos abençoados a partir de Deus. Adiante, nós lemos aqui. Nós sabemos que ciúme entre os pastores de Abraão e de Ló aconteceu, surgiu, assim que eles tiveram que se separar. Nós constatamos que também Moisés e Corá tiveram um encontro, e Jesus e Judas também tiveram uma batida, um encontro. Foi sempre o mesmo, assim como é hoje. Se a congregação natural e espiritual se encontram, tem um choque, então há uma colisão. A natural tenta sempre, através de imitações carnais, colocar-se igual à espiritual. Mas assim como foi com Esaú e Jacó, não terá sucesso nisso. Também, e esta é esse é um pensamento muito maravilhoso. O que Jesus pôde fazer, o que, em relação ao que Judas fez com ele, o que Moisés pôde fazer por aquilo que Corá fez, Moisés teve que cumprir o caminho determinado por Deus para o povo de Deus. Moisés teve que caminhar por isso. E ele esteve, com certeza, não foi fácil esse caminho. Nós sabemos até com Jannes e Jambres, Moisés deve fazer milagres e jogar o cajado no chão. E já há dois homens lá, cada um joga o seu cajado e vejam então, os dois cajados se tornam também em serpentes. E o povo foi levado para lá e para cá. Sim, quem então agora tem razão? Quem foi enviado por Deus? Um, os dois ou os três? Sempre houve provações. Mas o povo de Deus tem que aprovar, tem que ser aprovado nessas provações. Não sabiam todos que Jannes e Jambres sequer estavam lá quando Deus fez o começo? Quando sequer começou com a história da salvação do povo de Israel? Temos que sempre voltar à origem, ao começo, para ter a conexão naquilo, o que desde que o começo aconteceu, para recebermos a conexão. E para tê-lo, nós não podemos em algum tempo, depois de muitos anos, entrar por lá dentro. Não, nós temos que voltar ao princípio. E aqui nos é dito adiante, foi sempre o mesmo como é de novo hoje. Imitação de caráter natural, e eles fazem o que aqueles foram enviados por Deus têm que fazer. Então começa. Então o povo é arrancado em partes. E se eu hoje, nesse dia de Pentecostes, ou antes de Pentecostes, bem abertamente, nesse lugar, eu posso dizer algumas palavras? Como começou? Quantos vieram, surgiram com a mensagem e a palavra de Deus desde o princípio? Quantos hoje são arrancados para lá e para cá, e as pessoas não sabem mais aonde estão? Amados, Deus, nesses dias, nos quer dar uma possibilidade de tomarmos nossa decisão de acordo com a sua palavra, e nisto também permanecer, para que nós possamos alcançar o alvo. Não ir para lá e para cá, mas um claro caminho com o nosso Deus. Adiante está. Deus chamou a sua congregação, lhe deu um nome e a separou. Todas as vezes ele se revela a ela na era na qual ela vive, para que a predestinação de Deus aconteça por livre arbítrio. Percebam, ele sabe o que há em vossos corações, ele sabe o que vocês pensam, independentemente do que nós dizemos, ele sabe o que vocês pensam. Que as nossas palavras e aquilo o que nós pensamos no coração, que isso possa estar em concordância. Uma vez o irmão Branham disse: quantas vezes irmãos me disseram, eu te amo de todo o coração. E o homem de Deus, com o dom do discernimento, disse: eu sabia que eles não faziam isso, mas eram palavras. Amados, Deus não quer nossas palavras, ele quer nossas ações, ele quer nosso coração, e ambas as coisas devem estar em concordância. Sempre houve dificuldades ou causou dificuldades desde que Caim matou Abel, os naturais sempre tentaram de destruir a influência dos espirituais. O mesmo encontramos hoje também, exatamente o mesmo. É uma prova de que é de Satanás, porque é ciúmes e uma imitação da verdade. Eu posso, com boa consciência, dizer, mesmo se eu aqui expresso as coisas tão abertamente, eu não tenho ninguém que, não critizei nenhum que traduz as pregações do irmão Branham, eu não corrigi nenhum deles, eu não quis melhorar nenhum deles, mas todos, do primeiro até o último, fizeram a bonita tentativa de fazê-lo. E alguns estão aqui como já que podem se permitir um juízo sobre isso. Eu fiz uma boa comparação. Eu tenho uma boa comparação na minha mesa do escritório que o irmão Pesal me enviou. Amados, aqui nos é dito entre espirituais e naturais. E uns tentam, os últimos tentam destruir a influência dos outros. Jamais um espiritual, um agraciado, um homem, um ser humano agraciado por Deus, sequer falará algo negativo sobre um outro, que seja o mínimo. Se Paulo, e eu digo isso com intenção agora, se Paulo se deixa levar e uma vez escreve, olhem os cães, os maus trabalhadores, então, com isso, ele não deu vazão à sua ira, mas da preocupação do seu coração, da missão divina, essa preocupação pela congregação do Deus vivo. Então, isto o moveu para dizer também isso. Mas isto jamais deve passar por nossos lábios. Nós queremos, de fato, assim diz adiante aqui, que Deus jamais mudará sua opinião sobre aquilo que ele disse e que ele sempre deixará isso ser a verdade. O que Deus uma vez disse, isso permanece para sempre verdadeiro. Nisto, nós podemos nos apoiar e somos gratos por isso. Imaginem, Deus hoje tivesse dito algo e amanhã já diria outra coisa. Aonde, então, nossa fé poderia descansar? Então nossa fé estaria balançando para lá, para cá? Não. Nosso Deus é verdadeiro e creível. E todas as suas palavras são sim e são amém. Nós podemos, hoje ainda, estar convictos disso. E por isso somos de coração gratos. Agora vem. E aqui nós todos temos que nos provar. Mas há também uma vontade permitida. Lá está a dificuldade. Se nós estamos na vontade permitida de Deus fazermos algo nisso, então Ele permitirá. E mesmo se nessa vontade permitida nós atuamos, e embora não esteja certo, Ele, mesmo assim, utilizará a sua vontade permitida para a glorificação da sua plena vontade, deixará atuá-la para a sua plena vontade. compreendemos isso, mesmo se sobre a terra milhares estão agindo na vontade permitida de Deus, o Senhor, Ele deixará a sua igreja noiva intocada de tudo, de toda vontade permitida de Deus, a guiará para a plena vontade de Deus, para que alcance o alvo. De outra forma, não seria possível. Em um lugar, o irmão Branham disse, um dólar imitado só dá testemunho de que há um dólar original e genuíno. E também somente há um único original e tudo mais são imitações. Mas mesmo a vontade permitida de Deus finalmente servirá, terá que servir para a sua glorificação, para que a sua plena vontade aconteça. Vamos aceitar que passageiramente nós mesmos estamos na vontade permitida de Deus, ou estivemos na vontade permitida de Deus. Então, aquele, o Todo-Poderoso Deus, na sua graça e na sua misericórdia, ele se preocupará para que o seu povo saia da vontade permitida e entre para a plena vontade de Deus. Porque somente na plena vontade de Deus nós alcançaremos o alvo. Então, se nós fomos agraciados por Deus, isto eu não digo simplesmente levianamente, então nós podemos até, cheio de convicção, de fé, podemos estar assim, se Deus se Ele nos deixasse caminhar na sua vontade permitida, então, mesmo assim, Ele se preocuparia para que nós entrássemos na sua plena vontade. Não há ser humano que seja tão arrogante e que se acha infalível ou pense que já fez todo o passo da fé na plena vontade de Deus. Amados, somente um, qual seja aquele que ele mesmo era perfeito, este que todo o tempo e em cada hora estava na plena vontade de Deus. Nós, como pessoas falíveis, às vezes, aqui e lá, estamos na vontade permitida de Deus. E mesmo assim, o nosso coração regozija-se e jubila, porque a nossa vontade permitida então será passada para a vontade plena de Deus e a vontade permitida será eliminada e jamais a intenção do nosso Deus poderá falhar, porque a sua vontade acontecerá assim no céu como na terra. Aleluia! Louvado e glorificado seja o seu santo nome. Se nós hoje olharmos para trás, quantos anos você e eu, sem levarmos em conta o tempo novo, estamos na vontade, caminhamos na vontade permitida de Deus, cada um na sua congregação, na sua igreja, e onde quer que foi. Mas então, agradou a Deus que anunciar, revelar a sua vontade, e então nós pudemos discernir qual é a vontade de Deus, qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Agora vem o tempo quando a igreja noiva do Senhor, a congregação noiva do Senhor, é trazida em concordância com o completo testemunho da Santa Escritura neste bom, agradável e perfeito e perfeita vontade de Deus. Então é guiada para dentro dessa vontade perfeita, não através de intenções e próprios esforços, mas através de um coração crente e um espírito que de fato deseja seguir o Senhor em todo o caminho. Não nos foi, então, a vontade de Deus revelada cada vez mais, passo a passo. Não fomos guiados de clareza a clareza e de conhecimento a conhecimento. Ainda não alcançamos o alvo. E também Paulo escreve aos Filipenses: eu não me considero que eu já seja pleno. Que visão humilde de um verdadeiro homem de Deus. O que eu e outros entre nós, então, como pobres, miseráveis, devemos dizer, então, que nós diariamente e a cada hora dependemos da graça de Deus? Mas isso nós testemunhamos abertamente. Graça e misericórdia veio sobre nós. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. E por tudo que o Senhor já fez em nós, nós podemos medir quão grande é o seu amor para conosco e quanto esforço ele já fez até agora e adiante também fará. Adiante está aqui. Para com Deus, nada caminha errado. Ele sabe precisamente quando o relógio hoje à noite bate. Não há nada errado. Cada batida vem precisamente assim como tem que ser. Assim é em tudo. Nós pensamos seja errado, mas ele sabe que está certo, que tem que ser assim. E não sequer podemos perguntar por que tem que ser assim. Quem poderá nos dar uma resposta para isso? Então, começar com Deus no paraíso. Por que teve que haver a transgressão? Por que o pecado? Por que a separação de Deus? Porque a morte, se nós começarmos com a palavra por quê, então não terminará mais. Não, nós estamos na plena convicção que tudo decorre corretamente e no fim dos dias se tornará revelado que Deus ele teve seu caminho com o seu povo e que o relógio bateu corretamente e que o ritmo estava sempre certo. Aqui nós lemos e esse passo está diretamente após aquele com a vontade permitida de Deus. Eu vos lerei as últimas 6 linhas juntas. Ele permitiu, mesmo se nós atuamos na sua vontade permitida, e embora não esteja certo, ele, mesmo assim, ele utilizará a sua vontade permitida para a glorificação da sua plena vontade. Com Deus, tudo anda certo, nada anda errado. Ele sabe precisamente quando o relógio hoje à noite bate. Não há nada errado nisso. Cada batida vem exatamente assim como tem que ser. Assim é em tudo. Talvez alguém diga, um momento, o que significa com tudo? Com tudo significa tudo. E se ainda temos o termo certo, então significa que nada disto foi excluído. Então, tudo decorre corretamente com Deus e para com Deus. Decorreu corretamente quando Eva ouviu o que foi dito. Quando Adão ouviu o que foi dito. Agora você pode dizer, pode estar certo isso? E lá o irmão Branham, ele usa, falando na língua popular, ele diria, ele dá a explicação assim bem rude. Deus tinha propriedades em si. Ele era salvador. Ele era curador. Ele era pai. E assim por diante. Então ele diz, jamais Deus poderia ter mostrado todas as suas propriedades se a história não tivesse acontecido assim. Então, tudo para com Deus decorre assim, perfeitamente correto, precisamente. E nós diríamos, Adão, o que você fez, Eva? Se eu te encontrar uma vez, então eu te agora perguntarei, colocarei, discutirei com você. Vamos esquecer tudo isso. A Santa Escritura diz, a morte entrou através de um ser humano a todos os seres humanos. Então, a graça, o dom da graça de Deus e a vida eterna veio através de um ser humano para todos que creem. Então, Deus, tudo que era permitido, Ele novamente trouxe ao seu plano perfeito. E o que era permitido termina e finda na plena vontade de Deus. E a plena vontade de Deus foi que ele tivesse filhos e filhas no seu reino, que eternamente com ele viverão e estarão. E através do Gólgota, esta plena vontade de Deus se tornou revelada a todos que foram determinados para verem a glória de Deus. Por quê? Hoje, nós ainda teremos que nos segurar naquilo o que foi permitido, se nós podemos contemplar que tudo o que foi permitido através de todo o período de tempo do Antigo Testamento finalizou-se na plena vontade de Deus e agora nós nos concentramos para a eterna vontade de Deus, que em Jesus Cristo, nosso Senhor, se tornou revelada. Está certo ou não está? E nós agora temos a nossa parte nisso. Adiante está aqui. A palavra congregação significa, já em si mesma, os chamados para fora, aqueles que saíram, saí do meio deles, povo meu, e separai-vos, ordena o Senhor. Não toqueis nada impuro, assim eu vos receberei. A congregação de Deus é do mundo, foi chamado para fora do mundo, do caos do mundo. Vocês não pertencem mais ao mundo. É assim como eu vos há pouco tentei dizer naquela noite. Se vocês sabem que vocês têm o penhor da vossa eterna redenção através do batismo do Espírito Santo, agora vocês têm isso em vocês, então vocês já foram vivificados, nós com Ele ressuscitamos e em Cristo Jesus colocados nos lugares celestiais, aqui, vocês não pertencem mais ao mundo. Se vocês amam o mundo e ainda têm declinações a coisas do mundo, então o amor de Deus não está em vós. Nós somos livres do mundo. Não há mais anseio, desejo mais por ela. Assim, nós agora aqui lemos e ouvimos. Aqui foi a primeira parte que em Pentecoste nos lembra quão claro nós ouvimos. No Antigo Testamento, os homens de Deus e o povo de Deus trouxeram sacrifícios, mas eram animais cujo sangue foi derramado e os pecados não puderam ser perdoados, foram encobertos. E a vida do sacrifício não pôde voltar àquele que trouxe o sacrifício. Mas agora, Cristo, o Cordeiro de Deus, Ele a si mesmo trouxe como um santo, imaculado sacrifício a Deus para nos redimir, para nos dar perdão. E quem duvida disso e quem coloca em questão o perdão de um filho de Deus, ele se torna culpado no sangue e no corpo de Jesus Cristo, porque o corpo de Jesus Cristo até o último membro estão debaixo do sangue do Cordeiro, inacusáveis dentro da face de Deus. Nós temos que totalmente novamente, temos que perceber o significado do Gólgota e aceitar na fé no nosso coração. Aqui nos foi dito, quando o Espírito Santo descer, eu disse na introdução que não podemos nos referir ao passado e então caminhar adiante. O que no passado foi, é passado. Nós somente podemos nos ocupar com aquilo que acontece no presente. E nós vemos como em Cristo a palavra da promessa divina se tornou carne, também no fim dos dias, na noiva, através do noivo, a palavra da promessa divina se tornará carne, e como o Espírito veio sobre ele, assim também tem que ver sobre toda a congregação. E lá o irmão Branham diz, na pregação, o sinal, ele diz, a vida de Jesus Cristo, do Filho de Deus, em Pentecostes, voltou a todos que, através do sangue do Cordeiro, foram redimidos. Esta foi a resposta de Deus, amados. Nós chegamos ao Senhor, Ele nos aceita. Mas então, nós temos essa resposta divina, necessitamos essa resposta divina. Jesus disse, é necessário cumprir toda a justiça, porque João não queria fazê-lo, mas quando ele foi batizado, os céus se abriram sobre ele e o Espírito de Deus desceu, amados, sobre nós. Nesses dias, deve haver um céu aberto e o Espírito Santo deve descer sobre a multidão comprada pelo sangue. Não é nosso mérito, mas isso foi pensado para nós, a partir de Deus, pois assim está escrito. Arrependei-vos e cada um se deixe batizar no nome de Jesus Cristo para o perdão dos vossos pecados. Assim, recebereis o dom do Espírito Santo. Amados, eu não pertenço àqueles que a partir de si tocam em trombetas o que fazem ou o que não fazem, mas toda essa semana me estavam nesses dias, estava tão pesado dentro do meu coração que eu me disse, eu sequer comerei ou beberei, eu desejo que Deus chegue ao seu direito. E eu tomei para mim não pregar, mas fazer o que fizeram em Pentecostes, quando Pedro pregou, após o derramamento do Espírito Santo. Está certo ou não está? Mas não antes, mas depois. Mas eu prego antes. Quem de nós pode hoje crer que Deus pode dar o Pentecostes, se nós unanimamente em oração estivermos perseverando diante de Deus? Eu disse ao Senhor, como eu posso pregar isto e em seguida nós vamos para casa e nenhum ser humano recebeu e vivenciou aquilo o que foi prometido à congregação e pensado para ela? João viu o Espírito de Deus descer e ele está sobre Jesus. E esse é o que batiza com o Espírito e com fogo. João disse, eu não conhecia, mas aquele que me enviou falou a mim. Aquele no qual tu vires descer o Espírito, este é que batiza com Espírito e com fogo. Se nós, em relação a tudo que está no nosso caminho, aquilo que nos segura, nos amarra, se pudermos colocar isso de lado e em plena fé pudermos agradecer ao Senhor e de fato orar, mas não só pedir, mas com uma íntima gratidão ligado, deixar o Senhor saber que nós não somente ouvimos a sua palavra, mas que de coração cremos. Aqui o passo ainda eu desejo ler. É assim como eu há pouco na noite eu tentei dizer, se vocês sabem que vocês têm o penhor da vossa eterna redenção através do batismo do Espírito Santo, que vocês têm isso agora em vocês, se vocês sabem, não se vocês pensam, se vocês sabem, se vocês receberam, se vocês carregam dentro de vós, se vocês possuem, se vocês sabem, então vocês estão prontos, já foram vivificados. Há ainda uma esperança em nós? Ou a esperança já se tornou realidade? Amados, não basta somente falar do último falar de Deus e contemplar as verdades bíblicas e pregar sobre isso. Pedro, ele não pregou sobre Pentecostes. E até quando ele entrou na casa de Cornélio, ele estava ainda no começo da sua apresentação. Ele sequer tinha chegado a Pentecostes. E a Santa Escritura diz, o Espírito Santo caiu sobre todos que estavam reunidos lá. O que foi? Eles estavam com fome e sedentos, reunidos diante da face de Deus. Eles reconheceram diretamente que necessitavam de Deus, que necessitavam desse poder espiritual vivificador, que eles necessitavam disso para que esses corpos mortais possam ser transformados e se tornarem em corpos de ressurreição. O Espírito Santo caiu sobre todos, mas através disso que já fizemos certas experiências, eu posso dizer, sim, se deve acontecer comigo como esse, então eu sequer quero fazer. Oh, vamos deixar todos os pensamentos de fora, são somente um empecilho para nós. Vamos nos concentrar na plena vontade de Deus. Talvez, também nesse sentido, entramos na vontade permitida de Deus e até aqui, através da sua graça e bondade, Ele nos trouxe. Mas hoje, Ele quer nos dizer, eu vos quero colocar na minha plena vontade. E o que ele disse naquela época? Eu vim para que vocês vivam e tenham plenitude. João disse, eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Deus quer fazer isso. Isto é agora o melhor tempo que jamais houve desde os dias dos apóstolos para um derramamento do Espírito. Esse tempo é agora, porque somente agora no fim dos dias, a pura palavra, a semente divina foi plantada nos corações dos crentes, semeada no coração dos crentes no meio tempo, por muitos séculos, especialmente desde da virada do século, o Espírito de Deus caiu em todos os lugares. E eu hoje não estou aqui para criticar, mas no começo tudo era maravilhoso. Não havia hierarquia e lá não havia um desejo do próprio eu. Lá vinham os filhos de Deus, reuniam e cada um servia com o dom que ele havia recebido de Deus. E vocês sabem, eu viajei um certo tempo nesse mundo já. E havia dois irmãos na Inglaterra, irmãos Jeffreys, na Inglaterra, que Deus pôde utilizar de forma especial. E o irmão Branham os menciona também numa pregação. E quando então tive a possibilidade de falar nessas congregações, então veio o diretor e vejam lá, precisamente aquilo o que cada sacerdote carrega, o colarinho virado, assim como um espiritual, como todos fazem, e eu pensei comigo mesmo, se esses homens de Deus que o Senhor no começo pôde utilizar para trazer um avivamento, se eles vissem o que hoje acontece, eles se virariam no seu túmulo. Todos copiaram o que haviam deixado anteriormente para trás também. Isso eu já toquei brevemente, nós como a congregação do Deus vivo, nesses dias, não estamos aí para copiar a outros que ficaram para trás e para segui-los, copiá-los. Nós estamos aqui para caminhar o caminho inteiro de Deus até o fim. E seria certo para mim se nós jogássemos ovos podres nesses grandes homens de Deus, se Deus estivesse em nosso meio e o poder de Deus se revelasse, então tudo estaria certo para mim. Está certo ou não está? Nós temos que estar prontos a tudo. Mas primeira coisa, nós temos que estar prontos para crer na palavra de Deus assim como está escrita. Como foi dito, para amanhã eu tomei não pregar, tomei para mim não pregar. Eu disse, nós simplesmente nos reunimos. O que acontecerá, eu não sei, mas chegaremos na fé, nos reuniremos. Em esses dois dias, algo tem que acontecer. Nós temos que ter um encontro com Deus. Nós não quebraremos cadeiras, nós não faremos confusão, mas na fé, nós nos aproximaremos de Deus e diremos, Senhor, nós cremos na Tua palavra e aceitamos dentro de nós para que Tu possas o Teu poder vivificador, o poder do Espírito Santo, para que Tu possas deixar vir sobre nós, como naquela época em Pentecostes. Quantos de nós vem a necessidade para tal vivência? Nós todos estamos entre nós mesmos e ninguém vê quem levanta as mãos. Então vocês podem fazer isso. Quem todos creem? Obrigado, obrigado, obrigado. Sim, Deus viu tudo já. Mas eu vos digo a verdade. Se nós não tivermos óleo, então nós não entraremos, porque o Senhor virá, e mesmo se formos virgens puras e prudentes, não haverá poder de Deus em nós para que a transformação dos nossos corpos mortais possa acontecer. Então, como está escrito, quando o Espírito daquele que ressuscitou Jesus Cristo a partir dos mortos, quando entrar nos vossos corpos, se mora nos vossos corpos mortais, então Ele vivificará vossos corpos mortais, mas Ele tem que morar em nós, Ele tem que vir sobre nós e tem que descansar, permanecer em nós, para que o poder de Deus possa estar dentro de nós. O batismo no Espírito não nos torna filhos de Deus. Nós nos tornamos filhos de Deus através da fé em Jesus Cristo, nosso Senhor e Redentor. Por isso, nosso Salvador disse, esperai em Jerusalém até que sejais tomados com o poder das alturas. Ele não disse, até que vocês se tornem crentes. Não. Ele disse, também não disse, até que vocês se tornem filhos de Deus. Não. Ele disse, esperem até que sejais tomados com o poder das alturas. Esse equipamento nós precisamos urgentemente, muito, muito urgentemente. E o Senhor nos concederá. O céu já está aberto. Nós não precisamos mais orar que Ele se abra. A cortina foi rasgada. O caminho está livre. Deus reconciliou-se com a humanidade. A nossa culpa foi perdoada. Nós somos propriedade de Deus. Nós nos tornamos filhos de Deus, mas Nós queremos tomar parte da primeira ressurreição. Nós queremos pertencer à igreja noiva. Nós desejamos estar nas bodas do Cordeiro. E para isso, é necessário que nós recebamos esse poder de Deus, o poder do Espírito Santo. Pentecostes é a melhor oportunidade para isso. Não vos preocupem com nada. Creiam somente. Somente creiam. E acontecerá. Nós sequer precisamos fazer algo. O Espírito Santo atuará tudo. Louvado e glorificado seja o seu nome. Não vos preocupem. Eu também não me preocupo. Eu somente disse ao Senhor. Mas eu não ousarei de dizer-lhe o que ele deve fazer. Eu posso pedir tudo a ele, especialmente quando se trata do cumprimento de uma promessa que ele deu. Mas nós permanecemos abertos diante da sua face e faremos aquilo para o qual ele nos guiar. Mesmo se eu digo em oração, Senhor, eu não estou pronto para pregar, eu desejo que o Espírito Santo caia, mas eu ainda tenho que dizer mesmo assim, não a minha, mas a tua vontade aconteça. E assim nós chegamos com corações abertos, sem fanatismo. Nós chegamos diante da face do nosso Deus. E eu estou convicto que ele nos presenteará ricamente. Como eu já disse algumas vezes, eu desejo ver a todos vocês no Senhor juntos. Nós queremos festejar a ceia do Senhor com Abraão, Isaac e Jacó. Deus já chamou aos profetas deuses, mas a estes não veio somente a palavra, sobre eles veio também o Espírito, e através do Espírito lhes foi dada a inspiração e revelação. Ambas coisas pertencem juntas. Oh, que nós de coração pudéssemos crer totalmente soltos e tranquilos na presença do Senhor. Não uma luta, não um esforço, não uma confiança de fé ao nosso Deus. Senhor, tu és que batiza com Espírito e com fogo. A ti, ó Filho de Deus, veio o Espírito para que tu, com o mesmo Espírito, possa batizar todos os filhos e filhas de Deus. Carne da sua carne, ossos dos seus ossos, Espírito do seu Espírito, palavra da sua palavra, como ouvimos frequentemente, haverá uma noiva da palavra, não uma noiva de letras, uma noiva da palavra. E nosso Senhor disse, as palavras que eu vos falei são Espírito e são vida. Não uma letra, Espírito de Deus, vida divina, naqueles que aceitaram receber a palavra. Vocês podem crer tudo isso? Com Deus, todas as coisas são possíveis. A Ele, ao nosso Senhor e Redentor, que por nós, os redimidos, deixou tudo passar sobre si, o Getsemane e o Gólgota, que morreu por nós, ele ressuscitou para nossa justificação, subiu ao céu e derramou o Espírito. Hoje, ele é o mesmo como ele foi ontem. E por isso, hoje, ele fará o mesmo. Tudo o que Deus permitiu não impedirá que a sua plena vontade em você e em mim, em todos nós, na sua congregação aconteça. Se eu pudesse crer tudo de coração, então agora eu pularia por esse pulto de uma só vez. Estou convicto que o eterno conselho do nosso Deus vem ao cumprimento assim como ele, desde antes da fundação do mundo, editou, firmou. Nenhuma circunstância pode mudar isso. Deus é soberano sobre tudo. Tem que e acontecerá. Tem que acontecer e acontecerá. Isso não nos eleva das nossos próprios limites? Não nos coloca isso em um patamar elevado? Não nos liga isso com Deus? Não nos torna isso interiormente convictos e alegres de que podemos dizer, Senhor, em Ti nós podemos confiar. Tu estás com a Tua palavra. Nós seguramos firme até que Tu cumpra. E nós falamos, como Maria disse naquela época, eu sou a serva do Senhor. Me aconteça como Tu disseste. Hoje podemos dizer o mesmo. Senhor, faça em mim como Tu disseste, aconteça em mim de acordo com a Tua santa e preciosa palavra, que a todos venha uma noite sem dormir, sim, sim, uma noite sem dormir, seja-nos dada para que recebamos uma fome de Deus. E bem-aventurados aqueles que têm fome e sede, devem ser saciados. Deus, Ele saciará a nossa fome. Louvado e glorificado seja o Seu santo nome. Amém. Vamos levantar para oração. Somente crer. Somente crer. Tudo é possível. Somente crer. Somente crer. Tudo é possível. Ó, somente crer. Vamos levar as mãos e cantar. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Tudo é possível, porque Jesus está aqui. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Tudo é possível, porque Jesus está aqui. Vamos juntos agradecer ao Senhor e trazer-lhe adoração na fé, que Ele fará aquilo o que Ele prometeu. Aleluia! Aleluia! Fiel Deus, de todo o coração, eu te agradeço hoje à noite. O teu relógio caminha precisamente segundo a segundo. Tudo bate corretamente e se cumpre como tu pensaste. Fiel Senhor, revele nesses dias o teu grande poder e glória, para que nós vivenciemos e experimentemos que o céu está aberto e que o Espírito Santo cai. Fiel Senhor, nós te agradecemos. Tu és que batiza com o Espírito e com fogo. E tu estás no nosso meio. Tu caminhas agora por nossas fileiras. Aleluia! 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 Glória, honra, louvor seja ao Senhor que caminha no meio dos sete candeeiros de ouro para confirmar a sua palavra e para derramar o seu Espírito sobre toda a carne e hoje à noite sobre nós. Aleluia! Aleluia! Glória, honra, louvor seja a ti. Eu te agradeço por tua presença perceptível. Ela nos é preciosa. Ela é amável. E deixa jorrar a paz, como se tu quisesses dizer, paz seja convosco, como naquela época o fizeste. Fiel Senhor, concede-nos essa plena unanimidade quando oramos, para que todos então oremos, quando agradecemos, para que todos nós agradeçamos. Quando cantamos, para que todos cantemos. Senhor, traga-nos debaixo da direta direção do teu Espírito. Torna-nos silenciosos diante da tua face. Eu te agradeço que temos a comparação. O teu Espírito descansou no princípio, ou pairou sobre as águas para fazer brotar a vida. Calor saiu para fazer surgir a vida. Tanto quanto a palavra falada foi passada, Senhor, do teu Espírito, que está sobre nós pairando, vem calor, vem fogo, tu batizas com o Espírito e com fogo, eu te agradeço por isso, para fazer surgir o que através da tua palavra foi concedido à tua congregação de promessas divinas. Senhor fiel, leva-nos, toma-nos todos, sintoniza-nos plenamente com a tua palavra e com o teu Espírito. Coloca-nos em concordância que possamos sentir o teu calor divino, o calor do ninho. Ó Senhor, eu te agradeço, eu glorifico a ti e te adoro. Se nós até aqui fomos guiados tão maravilhosamente e direcionados, sem afirmar ou colocarmos o direito de em tudo estarmos na plena vontade, termos feito a plena vontade de Deus, e tu fostes tão misericordioso conosco, o que deve então agora ser quando nós estamos para entrar na tua plena, boa e agradável vontade? Senhor, abençoe o teu povo de uma forma muito especial agora, no fim, como no princípio fizeste. Tu estás próximo de nós. Aleluia. Aleluia. Glória, honra e louvor seja a ti. Aleluia. Glória seja a Deus. Glória seja a Deus. Ó Senhor. Ó Deus. Ó Deus. Senhor, deixa-nos pertencer àqueles que creem cada palavra, cada promessa e a recebem, para que nós não fiquemos para trás. Aleluia. Ó Deus, veja que os nossos irmãos vieram de longe para cá, e as nossas irmãs, como naquela época, em Jerusalém, vieram da Capadócia e 17, 18 países diferentes. Senhor, nós somos de muitos países aqui reunidos, não para ouvirmos uma pregação de Pentecostes, mas para vivenciarmos o derramamento do Teu Santo Espírito. Senhor, eu te agradeço, eu glorifico a ti, aleluia, gratidão, honra, louvor e adoração seja a ti, aleluia, aleluia, glória seja a Deus, glória seja a Deus. Lá no jardim do Getsêmani, nosso Jesus lutou cheio de sofrimento e dor. Gotas de sangue caíram, a cabeça estava pesada. E os discípulos dormiam, nosso Senhor estava sozinho. Jesus é vencedor sobre a morte. Jesus é vencedor. Ele quebra toda aflição. Jesus é vencedor eternamente. Para mim, Jesus já preparou a vitória. Jesus carregou a sua cruz para o Gólgota, para salvar a ti. Ele sofreu tudo isso. E se você hoje está na noite de treva, chama a Jesus, já está consumado. Jesus é vencedor sobre a morte. Jesus é vencedor. Ele quebra toda aflição. Jesus é vencedor eternamente. Para mim, Jesus já preparou a vitória. Você sabe que ainda hoje faz milagres? Somente o precioso sangue do nosso Salvador. Mesmo que o inferno e a terra estejam estremecendo, creia nessa mensagem. O teu Jesus, ele vive. Jesus é vencedor sobre a morte. Jesus é vencedor, quebra toda aflição. Jesus é vencedor eternamente. Para ti, Jesus já preparou a vitória. Você pode crer hoje ainda o que Ele fez? Jesus, teu Salvador, Ele ainda te ama. Venha, tenha coragem e creia sim. Jesus é vencedor sobre a morte. Jesus é vencedor. Quebra toda aflição. Jesus é vencedor eternamente. Para ti, Jesus já preparou a vitória. Jesus é vencedor sobre a morte. Jesus é vencedor, quebra toda aflição. Jesus é vencedor eternamente. Para ti, Jesus já preparou a vitória.